Entrevista.
O Congresso inicia o ano legislativo com a tarefa de aprovar o Orçamento da União de 2025. É uma matéria que deveria ter sido votada no final do ano passado, mas fatores como a polêmica em torno das emendas parlamentares e as medidas de ajuste fiscal atrasaram a tramitação do orçamento. Vamos conversar sobre o assunto com o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Senador Ângelo Coronel, bom dia.
Bom dia, Adriano, bom dia a todos os baianos que estão plugados aí nesse grande programa Conexão Senado. Um forte abraço aí, meus conterrâneos, bem como um abraço também para todos nós, rádio ouvintes que estão aí espalhados Brasil afora, meu querido Adriano.
Ô, senador, antes aqui de entrarmos no assunto do orçamento, olha a coincidência, a matéria, a reportagem anterior falava do Dia Nacional da Nordestina e do Nordestino, 8 de outubro, projeto apresentado pelo senhor, já aprovado no Senado e na Câmara. Como é que está aí a expectativa para aprovação desse projeto agora na Câmara?
Olha bem, Adriano, é uma justiça, o nordestino hoje está em todas as partes do Brasil. Você vai para São Paulo, que é nosso maior estado, nossa maior capital. Os nordestinos é quem toca as indústrias, o nordestino é quem toca os restaurantes, o nordestino é quem dirige taxista, nordestinos médicos, advogados. Aqui em Brasília, pela mesma forma, o início de Brasília também foi tomado aqui por muitos nordestinos, vamos dizer assim, tomado porque foi realmente muitos nordestinos que vieram aqui também para ajudar a construir Brasília, aqui constituíram uma família. Esperamos que a Câmara faça justiça e aprove para que a gente possa realmente todo dia de se comemorar o Dia do Nordestino, possamos fazer com grande efusividade, com muita alegria, porque quem não tem origem não tem vida. E o nordestino deu origem a muitos estados nesse Brasil e a muitas vidas nesse Brasil. Então, para mim, o nordestino, a gente tem que ter orgulho de dizer. Muita gente do sul acha que o nordestino é o tabaré, o nordestino é o atrasado, o nordestino é. Tem até os xiitas que acham que Nordeste é submundo. Mas não, gente, Nordeste é uma terra de povo retado, povo trabalhador, povo conquistador, e muito meu orgulho de ser senador da República pelo estado da Bahia, do nosso querido Nordeste brasileiro.
Ok, senador, maravilha. Agora, senador, vamos falar de orçamento, né? O senhor é relator do orçamento. Para quando o senhor prevê a votação do orçamento, no caso, na comissão mista de orçamento e depois no plenário do Congresso?
Olha, Adriano, meus caros ouvintes, foi bom até essa entrevista nossa pela sua audiência, porque hoje eu vejo até sindicatos de servidores federais me criticando porque eu estou atrasando o aumento do servidor público federal. Eu quero dizer aos nossos amigos servidores públicos federais que não terá nenhum prejuízo, será pago com data retroativa. Não foi aprovado, não é culpa do senador Ângelo Coronel, é culpa de um ajuste fiscal que foi feito no final do ano. O governo mandou o orçamento cá para a comissão em agosto, defasado. Para você ter uma ideia, o salário mínimo na época era um valor, em dezembro já foi outro valor, então nós temos que corrigir, porque o salário mínimo é quem delimita o valor das aposentadorias Brasil afora. Então era necessário sabermos qual seria o valor do salário mínimo. Tem também a questão de programas federais que o governo implantou e que não estão no orçamento, tipo o Pé de Meia, que é um programa de grande importância, mas simplesmente não está no orçamento, bem como assim o Tribunal de Contas da União deu instruiu que o programa tinha que ser parado até que tivesse verba orçamentária. É o Vale Gás também, que não está no orçamento, então eu estou trabalhando para inserir Vale Gás, inserir o programa Pé de Meia, inserir já o novo salário mínimo, o pacote econômico que foi aprovado em dezembro. Então, não adianta ter pressa e fazer a coisa errada. Tanto é que o governo reconheceu o erro e já tem uma junta da área uma junta de pessoas da área econômica, juntamente com a Secretaria de Relações Institucionais, que estão já mandando os ajustes para a nossa mão, para que a gente possa ver de que maneira poder inserir no orçamento. Porque, na verdade, Adriano, meus caros ouvintes, nós estamos numa situação delicada. Porque o orçamento, se você aumentou a despesa, eu não posso aumentar a receita. O orçamento já vem travado no valor, aproximadamente aí 5,8 trilhões. Se aumentar a despesa, vou ter que cortar de uma outra área. Ou seja, ministérios poderão ficar prejudicados de ter que cortar recursos de alguns ministérios para fazer frente a esses programas que não estavam orçado na peça original que veio para o Congresso no mês de agosto de 2024, meu querido Adriano.
Então, senador Ângelo Coronel, pelo que estou entendendo, nós estamos agora no começo de fevereiro, o Congresso iniciou os trabalhos nessa semana, né? E então, temos aí as negociações, um redesenho do orçamento por parte do governo, como são palavras do ministro Alexandre Padilha, do Ministério de Relações Institucionais. Então, eu estou entendendo, só depois do carnaval ali no começo, primeira quinzena de março, é que temos perspectiva de votação do orçamento, seria isso?
É basicamente isso, Adriano. Eu estou hoje à tarde com audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União, irei também acompanhado do ministro Valdez Góes, do ministro do Desenvolvimento Regional. Tem um problema aí da Calha Norte, que é um programa que estava no Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa negociou e transferiu para o MDR, só que não tem nada ainda oficial, ou seja, se a gente não procurar oficializar isso, terminar esse programa de suma importância para a região da Amazônia, ser prejudicado por questões burocráticas. Então não seria nem um papel do relator do orçamento, mas o ministro Valdez esteve comigo, pediu esse apoio. O povo da região norte precisa desse Calha Norte, então estou aí, irei ajudar hoje à tarde nessa audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União e com o relator desse processo, o ministro Jonathan Jesus, para que a gente possa equacioná-lo. Então, eu acredito que até o final desse mês, até agora fevereiro, a gente possa fazer esses ajustes e iniciarmos a votação a partir do dia 10 de março. Por que 10 de março? Porque esse ano temos o carnaval é no final de fevereiro, início de março. Ele termina uma quarta-feira de cinza, que é o dia 4 ou 5, é uma quarta-feira, então nós teremos aí a quinta, sexta, sábado, domingo e a segunda-feira, que não temos sessões ordinárias, então vai cair a primeira sessão ordinária, se não me falha a memória, acho que é dia 10 ou dia 11, que é uma terça-feira. Aí vamos iniciar aí a discussão na CMO, e depois que votarmos na CMO, provavelmente puxaremos direto para o plenário do Congresso Nacional. Vamos ajustar isso com o presidente Davi Alcolumbre, com o presidente Hugo Mota, para que a gente faça uma peça que corrija essas distorções, mas sem causar nenhum frisson, e que a gente possa votar isso também com a máxima urgência que o assunto exige.
E uma última pergunta, senador Ângelo Coronel, sobre as emendas parlamentares, essa questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal, como é que está essa negociação para que a definição do pagamento das emendas, do empenho das emendas, da execução das emendas parlamentares, tudo isso não fique nesse limbo, né, que ocorre agora com essa queda de braço, essa polêmica entre o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do ministro Flávio Dino, e o Congresso Nacional?
Tá bem, Adriano, meus caros ouvintes, a emenda virou um tema polêmico. Quem recebe as emendas, quem recebe as ações via as emendas no interior do Brasil, sabe da importância. Para vocês terem uma ideia, meus caros ouvintes, 60% da área de saúde do Brasil são realizadas pelas Santas Casas e pelos hospitais filantrópicos. Esses hospitais filantrópicos é quem realmente toca, atende a 60%, repito, da saúde brasileira. Essas emendas que os parlamentares aloca na área de saúde, que geralmente 50%, ou seja, metade das emendas parlamentares vão para essas áreas de saúde, que vai desafogar a saúde pública brasileira, no caso os hospitais conveniados com o SUS, hospitais regionais, hospitais municipais, estaduais. Então essas emendas que vão ser destinadas para esses hospitais filantrópicos desafoga a saúde pública brasileira, quem salva a saúde pública brasileira. Só que muitas vezes a narrativa é mal explicada e termina as emendas se transformando como se fosse num monstro. Mas quem recebe sabe da utilidade, tanto é que já está uma crise generalizada Brasil afora, prefeitos novos que assumiram já praticamente sem caixa para bancar a saúde pública dos seus municípios. Recebo ligações, em cima de ligações. Na próxima semana terá uma marcha de prefeito aqui em Brasília. Sei que o tema principal vai ser liberação de emendas. Então, na verdade, quem está demonizando as emendas, precisa cair numa realidade que ela é necessária. Agora, evidentemente, Adriano, meus caros ouvintes, claro que nós temos que ter a transparência, a rastreabilidade, que já tem, mas o ministro quer que melhore, o Congresso vai melhorar. Agora, o que nós não podemos ficar é um poder, como o poder legislativo, que são, é o poder que faz as leis, ficar subalterno a outros poderes, porque os poderes são independentes, o executivo, o legislativo e o judiciário, são três poderes independentes, como está na Constituição brasileira, independentes e harmônicos. Então, nós temos que voltar a ter essa harmonia, que vai ser bom para o nosso Brasil, porque não dá para ficar um poder querendo se meter no outro, que aí quebra a democracia, fragiliza a democracia, meu caro Adriano.
Senador Ângelo Coronel, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite aí dessa entrevista, e a gente deseja sucesso aí ao senhor nessa missão espinhosa de conduzir as negociações em torno da aprovação do orçamento de 2025. Um abraço, até a próxima.
Obrigado a você, Adriano, pelo convite, e meus caros conterrâneos baianos que estão nos escutando, forte abraço, aquele axé.